Esta semana, João Miguel Tavares declara-se maestro. Ricardo Araújo Pereira sente-se canalizador. E Pedro Mexia declara-se uma força viva. Está reunido o programa de que toda a gente sabe o verdadeiro nome.
Pode não estar cientificamente comprovado, mas sabemos que a performance faz parte de todas as conversas, seja aqui a debater atualidade ou entre amigos a falar de carros. E quando a Cupra entra na discussão, só se fala numa performance fora de série, entusiasmante em todos os destinos e pronta para desafiar qualquer instinto. Adrenalina total. Ah, é típico da performance de um Cupra. Sinta-se vivo e acelere para onde quiser, seja híbrido ou elétrico, é sempre eletrizante. Ah, só falta dizer que o episódio que se segue mantém a performance habitual, carregada de bom humor. Bom programa.
Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se confirmou a indigitação de Luís Montenegro como o próximo Primeiro-Ministro, uma decisão para a qual foi preciso esperar pela contagem dos votos da imigração, a diferença entre as duas forças políticas mais votadas, a AD e o PS, foi mínima, e entre os imigrantes quem ganhou foi o Chega, que ficou com uma bancada parlamentar de 50 deputados. A AD tem 80, o PS tem 78, e entre esses 78 não está o até agora Presidente da Assembleia da República, o que leva o Pedro Mexia a querer ser esta semana Ministro do Santos da Casa. Que lações retira da derrota de Santos Silva, Pedro Mexia? Derrota tanto pessoal como política, como o próprio admitiu.
Sim, quer dizer, isso é um pouco redundante. Uma nova eleição é política, é uma derrota política por natureza. Quanto a ser pessoal, depende do que é que se quer dizer, porque há interpretações sobre as causas da derrota. Desde logo foi Santos Silva ter-se voltado a candidatar num círculo apertado.
Exato.
Portanto, ele podia ter ido num círculo mais confortável, onde a eleição era garantida, mas talvez por ter sido Ministro dos Negócios Estrangeiros, deve ter achado que a sua notoriedade junto das comunidades era suficiente para...
Foi essa a razão pela qual foi candidato por aquele círculo da primeira vez, há 2 anos.
Pronto, exatamente.
E dessa vez funcionou.
Só que, neste momento, como uma força insurgente, era um risco. Depois atribuiu-se isso a uma vingança dos eleitores do Chega, que o desalojaram por causa da relação...
Justamente, a questão da derrota pessoal será esta. Vê alguma relação causa-efeito entre a vitória do Chega na imigração e o modo como Santos Silva se relacionou no Parlamento por diversas vezes com o partido de André Ventura?
Para, objetivamente a leitura é essa, mas não tenho a certeza que as pessoas que vivem fora do país sigam os detalhes...
Caso até fora da Europa.
Sim, neste caso fora da Europa, que sigam os detalhes da nossa vida parlamentar para ter sido essa a razão.
Certo.
Ou seja, eles votaram no Chega porque queriam votar no Chega pelas mesmas razões que as pessoas que vivem em Portugal votaram.
Mas olha que o próprio Santos Silva atribuiu a sua derrota à desinformação do bolsonarismo.
Sim, claro, é normal e de facto deve ter havido uma porcentagem dos votos do Brasil significativos nessa...
Sim, o Brasil foi determinante para isso.
Com certeza, significativa nessa. Agora,
e que a desinformação do bolsonarismo parece incontestável.
Agora, não sei se é possível comprovar que foi essa. Agora, que essa imagem passou ao ponto de o... Chega a festejar dessa maneira, por causa dessa razão, sim. E, de facto, agora que essa coabitação acabou, nós podemos dizer, e eu mantenho exatamente o que disse ao longo, quer com Santos Silva, quer com Ferro Rodrigues, da diferença entre o que eles fizeram de errado e o que eles fizeram de certo, na minha opinião, enquanto Presidentes da Assembleia da República. O que é que eles fizeram certo, e acho que o próximo Presidente da Assembleia da República, que vai ter uma função difícil, tem que continuar a fazer, é manter aquilo que se chama o decoro parlamentar. Há certo tipo de expressões, há certo tipo de linguagem, há certo tipo de modos no Parlamento que têm que ser respeitados, regras de educação, cortesia, tudo, como se queira chamar. Em todos os Parlamentos há isso, em todos os sítios há, no Parlamento inglês, todos já vimos aquelas No momento em que eles dizem, retira essa palavra. Se não retira essa palavra, vai ter que sair da sala. Como se fosse uma turma mal comportada. Portanto, isso é normal. Agora, em compensação, eu sou por uma grande latitude do que se pode dizer politicamente. Acho que se deve poder dizer coisas radicais no Parlamento, politicamente. Coisas chocantes, coisas em abstrato, não ataques pessoais a uma pessoa. E por isso acho que esse... não me choca nada que uma pessoa que foi eleita numa plataforma radical diga coisas politicamente radicais, porque se ele o pôde dizer na campanha eleitoral, porque é que não pode dizer no Parlamento? Coisas que não sejam, que não ponham em causa a honra de uma pessoa, que não seja uma acusação com uma componente criminal a alguém, etc. Bom, e é evidente que há limites, coisas que não se pode dizer o povo X é todo para ir à vida, isso não é possível dizer no Parlamento, não, para citar, enfim, figuras, nomeadamente. Mas, e portanto, isso foi, ele esteve bem sempre ao lado de estar mal.
Ele, Augusto Silva,
eu acho que ele esteve bem no caso do, por exemplo, do Lula, acho que o Presidente do Brasil é o Presidente do Brasil, seja ele quem for e seja qual for o seu historial político ou judicial. Ponto número um. Depois fez-se coisas bizarras de excluir o Chega da comitiva, das comitivas da Assembleia no estrangeiro. Coisas...
comitivas quando era por convite. Quando era por convite, sim, eu sei.
Acho que houve alguma parte aí de oposição dele ao Chega. De facto, não tem que haver. O Presidente da Assembleia da República não tem que se opor enquanto tal a um partido, embora se possa opor enquanto pessoa, enquanto militante do partido pelo qual foi eleito. E esse equilíbrio não foi fácil de ser atingido com um deputado do Chega, não foi fácil de ser atingido com 12 deputados do Chega, e boa sorte para Aguiar Branco, ou seja, quem for, que vai ser o novo Presidente da Assembleia da República, para conseguir manter esse equilíbrio virtuoso com 50 deputados do Chega.
Subscreve, Ricardo Araújo Pereira, a afirmação de André Ventura de que se tratou de uma vitória, a vitória do Chega sobre Augusto Santos Silva, ou a derrota de Augusto Santos Silva, por pôr a coisa de forma mais clara, se tratou de uma vitória da humildade sobre a arrogância?
Eu estaria disposto a subscrever que se tinha tratado de uma vitória da humildade sobre a arrogância, mas fico com dificuldade em saber de que lado estaria a humildade e de que lado estaria a arrogância, porque a humildade estaria do lado de quem? Do autor das frases "vais ser tão dizimada, Ana Gomes", e depois ficou em terceiro, ou das frases "eu vou ganhar estas eleições" e depois ficou em terceiro, ou ainda da frase "Deus confiou-me a tarefa de transformar Portugal". Gente que considera...
É o que o Miguel Pinheiro lhe perguntou, quando é que isso aconteceu.
Gente que considera que o Senhor do Universo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, faz uma pausa na tarefa de ser o grande arquiteto e diz: há ali um senhor em Lisboa que eu gostaria de confiar-lhe a tarefa de transformar Portugal, até porque fiquei impressionadíssimo com a sua participação.
E já não o fazia desde o Dom Afonso Henriques.
Exato.
Desde o
Exatamente.
Henrique.
Mas desde Dom Afonso Henriques que não havia ninguém a sair-se tão bem nos debates sobre foras de jogo com o Aníbal Pinto que chamasse a atenção de Nosso Senhor e tivesse dito: epá, é este que vai transformar Portugal. Portanto, normalmente as pessoas que consideram que estão investidas de uma missão que foi confiada por Deus, ele próprio, sofrem de uma coisa, mas não costuma ser humildade.
Entretanto, com todos os votos já contados, o Presidente da República indigitou Luís Montenegro para formar governo. Leva a sério os nomes que têm circulado como ministeriáveis, João Miguel Tavares?
Não, nem por isso. Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre o Augusto Santos Silva. Porque eu gostava de deixar claro que a erosão da democracia não é só ter gente mal criada no Parlamento, como André Ventura e a sua bancada parlamentar com frequência se esforçam para ser, claro, para pôr só os gritos, para serem filmados e para serem falados. Tem sido essa estratégia ao longo dos últimos 5 anos. A democracia também é destruída quando Augusto Santos Silva é eleito a segunda figura da nação. E, portanto, eu queria também deixar isso claro. Não é só a má educação. Porque ele foi a figura absolutamente essencial de suporte político naquilo que foi o maior atentado ao Estado de Direito da democracia portuguesa, que ainda não foi a André Ventura. Se calhar pode vir a ser um dia, mas neste momento já Sócrates ainda está em primeiro lugar. E, portanto, um homem que foi braço direito de Sócrates durante 2005 a 2011, que foi essencial quando os jornalistas estavam a ser perseguidos, quando os bancos estavam a ser tentados de tomar de assalto, quando uma altura realmente pesada para o país, e Augusto Santos Silva foi a pessoa que esteve ali ao lado dele, muitas vezes a atacar a própria comunicação social. E eu não me esqueço disso. Portanto, a erosão da democracia começa também com a sua eleição para Presidente da Assembleia da República. Portanto, eu celebro o facto desta vez ele ter ficado de fora.
Prefere que seja um deputado do Chega a ter sido eleito, portanto?
Entre o Presidente da Assembleia da República,
Augusto Santos Silva, e o deputado...
Não faço ideia quem seja o deputado do Chega, portanto, eu não faço ideia se é uma pessoa com grandes, pequenos, médios méritos, não faço ideia nenhuma. Mas celebro que Augusto Santos Silva tenha ficado fora.
Agora, quanto ao elenco governamental, que expectativas é que tem? Parece-lhe que Montenegro tem condições para ir recrutar ministros fora do seu círculo político mais próximo?
Eu acho que ele não tem grandes condições políticas, no sentido de ele precisa de pessoas experientes para ir buscar para ministro. Mas acho que se ele também não surpreender, e for o Hugo Soares, o Miguel Pinto Luz, o Paulo Rangel, o Aguiar Branco, o Nuno Melo, fica uma certa sensação de profissionais da política, ainda que é evidente que o PSD está há muito tempo afastado do poder, mas se os seus ministros forem só aquelas caras que nós conhecemos da televisão e não aparecer nada de novo, fica aquele saborzinho arrequentado ainda antes de começar.
Mas quem é que fora da política quer ser ministro por uns meses?
Pois, essa é uma ótima pergunta. Mas mesmo dentro do PSD, certamente haverá caras menos conhecidas que podem dar ali um arzinho de tinta, aquele cheirinho a tinta fresca.
Fala-se de Filipe Roseta, por exemplo, estaria nesse caso?
Eu acho que estaria, sim. Fala-se também, já se falou, sei lá, o nome de uma pessoa que nós conhecemos bem, que é o Alexandre Homem Cristo, que é uma pessoa que percebe muito de
educação.
Claro, são, no caso do Alexandre Homem Cristo, ele não tem nenhuma experiência política por aí além. No caso da Filipe Roseta já é diferente, já tem alguma tarima, nomeadamente também em Lisboa. Mas essas caras novas precisam de aparecer, embora eu também acho que este governo não é assim. Eu não acho, eu não apostaria o meu dinheiro que isto duraria só 6 meses. Acho que este governo se calhar pode durar 2 anos, exatamente porque tem ali um equilíbrio precário. O meu problema é, pode durar 2 anos a ser um governo super despesista, mas isso a gente lhe
presta. Mas havendo o risco que dure poucos meses, uma pessoa que tem uma carreira profissional, tem uma carreira decente.
Verdade.
Não, não se vai atravessar.
Não, né? Mas pode ser que seja um académico e depois volta para a universidade.
A hipótese que eu acho realmente extraordinária do Ministro das Finanças, do Paulo Macedo.
Paulo Macedo?
Ah, certo.
Não estou a ver que o Paulo Macedo...
Ele também já deu a entender que
não, ele disse, obrigado pelo upgrade, disse ele.
Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Santos da Casa. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser, desta vez, Ministro da Retificação. E o que é que precisou de ser retificado, Ricardo Araújo Pereira?
Pelos vistos, vai ser preciso retificar o orçamento e há umas novidades interessantes, acho eu.
E Pedro Nuno Santos também, em certo sentido, retificou aquilo que tinha dito na noite das eleições, dizendo que não apoiaria orçamentos do PSD.
Retificou dizendo que, neste caso concreto, apoiaria um orçamento retificativo que satisfizesse as reivindicações de polícias, médicos e professores. Ora,
quem foi o malvado que não as fez?
Essa é a questão, é que eu estou habituado a... Há eleições, ganha um partido que diz nós temos uma maneira de fazer as coisas que é diferente da do partido anterior. E normalmente o partido anterior diz, ah é, mas cuidado, isso é um risco, olha que vem aí o diabo. Vem aí o diabo. Eu estava habituado a vem aí o diabo. Não estava habituado a, acho que é mais raro, dizer sim, sim, vamos fazer então o que o governo do meu partido considerava impensável. Exato. Na semana passada.
Exatamente.
Na semana passada.
Pedro Nuno Santos, já na campanha eleitoral...
Bem sei.
E as outras pessoas todas
na forma como se apresentou ao eleitorado, já defendia isto.
E não há dúvida, não há dúvida. Mas continua a ser divertido. Assim como é divertido que do outro lado...
Quer dizer que Pedro Nuno Santos e António Costa não são exatamente,
assim, não são exatamente a mesma, não são a mesma coisa,
política.
Mas estiveram juntos no mesmo governo. Eu sei que depois ele fez um período em que veio aqui falar com a Nelma na SIC Notícias sobre todas as malfeitorias que o António Costa estava a fazer e que ele faria diferente. Mas eu fui rigoroso quando descrevi isto ao Carlos Vaz Marques. Eu disse, vamos fazer o que o governo do meu partido considerava impensável na semana passada. Isto é incontestável, esta frase, portanto...
Pois até leste.
Até li, eu escrevi aqui que é para não falhar. Só que do outro lado também é engraçado. Do outro lado há um partido, uma coligação neste caso, que diz o seguinte, o país está na miséria. Este governo anterior deixou o país na miséria. E, portanto, vamos aproveitar o excedente orçamental que eles nos deixaram para satisfazer as reivindicações de polícias, médicos e professores. É possível que o governo anterior estivesse a guardar o excedente orçamental para os últimos 2 anos de mandato. Normalmente é esse o método, não é?
O método de pé de meia.
Exatamente. É nos últimos 2 anos de mandato. Vamos então satisfazer reivindicações. Só que o governo caiu ao fim de
Será
dois...
Será que o governo, apresentando um orçamento retificativo e propondo estas medidas, se arrisca... que a primeira votação seja aprovada por unanimidade.
É possível.
Quer dizer, o Bloco de Esquerda também deu a entender que não vai aprovar nada ao lado da direita.
Uhum.
Mas torna-se difícil ir contra medidas que o próprio partido
apoia,
defendeu.
Talvez, sim. Há sempre aquela maneira de dizer, aquela maneira de resolver isso, que é dizer, podia ir mais longe.
E se for mais longe... e fizer uma espécie de cheque ao PS, pondo nesse retificativo a possibilidade de redução da carga fiscal, por exemplo, que é uma questão que divide o PS e do PS.
Sim.
Isso pode baralhar as contas.
Mas isso seria um tiro no pé. Qual era a vantagem do PS em fazer isso?
É uma forma de levar por diante as propostas eleitorais que apresentou.
Sim, mas eram...
e de esperar que o PS se definisse.
Mas põe em causa a possibilidade de dar uma boa notícia ao eleitorado. Que é fazer aprovar.
Ficava nessa situação eventual ónus, não sei. Estou a pôr hipóteses.
O ónus é de quem propõe, acho eu. Quer dizer, depende, há pessoas que acharão que é de uma ou de outra, mas
que
acho que isso é muito
complicado. João Miguel Tavares.
O que eu estou a achar mais divertido nesta questão é houve uma corrida ao orçamento retificativo.
Exato.
E isso foi muito divertido, porque tu estavas simultaneamente a discutir que, se calhar ninguém apoia este governo, isto vai cair ao fim de 6 meses. Mas depois disse, se calhar temos que fazer aqui um orçamento retificativo para aumentar os polícias e os professores. E de repente Pedro Nunes Santos, eu apoio esse orçamento retificativo. E a seguir vem André Ventura, eu apoio esse orçamento retificativo. E, de repente, o PSD, que estava em risco de não ter apoio de ninguém, agora corre o risco de ter apoio a mais. Porque querem ir todos ao pote, em simultâneo. Eu temo é que ainda a gente venha a ter saudades do diabo com o próximo governo. Mas fico feliz que o Luís Montenegro tenha visitado a senhora von der Leyen e ver se ela lhes diz ao meu amigo, tu não podes estar a fazer tudo o que te apetece.
Uhum. Em que medida é que o anúncio de Pedro Nuno Santos, Pedro Mexia, este anúncio à saída de Belém, é compatível com a garantia que o próprio Pedro Nuno Santos deu na noite das eleições de que aqui em diante não haverá tática?
Eu já tinha comentado que isso é semelhante a um jogador de futebol dizer eu não faço mais fintas. Não existe. Tática faz parte da política. Além do mais, o Pedro Nuno Santos assim consegue demarcar-se de políticas impopulares de António Costa, que estava um pouco espartilhado com o legado durante a campanha, etc., dar um ar de responsabilidade, contribuindo para uma coisa que agrada às pessoas, e a partir daí está livre. O resto, portanto, fica. É parceiro no bom, mas dissocia-se no mal. O grande problema aqui, e esse é um problema que vai ser muito interessante, têm todos que estar ao seu melhor: André Ventura, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, é saber para onde é que a corda parte.
Na tática, lá está.
Exato. Porque há duas coisas que são, para mim, impensáveis. Uma é a ideia de um bloco central, que seria, evidentemente, catastrófico. Porque um bloco central não quer dizer oficial, não quer dizer uma condescendência do PS, excessiva do PS para com uma governação da AD, significaria que a oposição não chega. E, portanto, isso ver-se-ia nas próximas eleições o que resultava. Depois, evidentemente, a hipótese de haver um bloco das direitas. Mas também há uma coisa bastante bizarra que foi dita pelo António Mendonça Mendes, que é o Chega não é um problema do PS. Para já, eles claramente não falam uns com os outros, porque a JTS disse para nós irmos para o Maquis, não é? Um jamulã a cada esquina, porque...
Com aquele cartaz
porque, sim, junto da resistência. Portanto, se...
E acho também não olham para o mapa eleitoral.
Já disse isso várias vezes no programa. Se veio o fascismo, então se o PS acha que veio o fascismo, cabe ao PS evitar o mais possível e não dizer isto não é problema meu. É assim, que sentido tem a frase veio o fascismo, o problema não é meu? Uma frase bastante ridícula, não é? Portanto, as duas, uma. Ou o PS diz, isto é um problema da direita. Não é, porque basta ver as resultados eleitorais para perceber que eles já lhes também comem eleitorado ao PS. E depois se é um problema do país ou não. Se o PS acha que isto é um problema do país, da democracia, nos 50 anos do 25 de Abril, tem que ter isso em mente sempre que toma posições políticas.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da retificação. É a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do euroceticismo. Euroceticismo de quem, João Miguel Tavares?
De ninguém.
De ninguém?
Euroceticismo de ninguém.
Então, percebi que queria aludir à frase de António Costa em Bruxelas,
sim,
ainda no fato de primeiro-ministro,
sim,
e em jeito de tranquilização, a dizer a Ursula von der Leyen que, sim, entre os parceiros europeus não há razões para alarme quanto ao resultado das eleições em Portugal, porque, e agora vou citá-lo, o Chega nunca fez campanha contra a União Europeia.
Exatamente.
O que é que viu de...
O que é verdade.
Errado nesta frase?
Nada. Ele depois acrescentou ou a explorar qualquer atitude de euroceticismo. Eu não vejo nada errado. Achei muita graça essa frase.
Sim.
Por várias muito razões. Larta. Primeiro, porque isso tem a ver com 2015. Em 2015 ele fez uma geringonça com dois partidos eurocéticos. Portanto, se isso fosse uma coisa assim tão importante, ter-se-ia preocupado muito com isso em 2015. Mas aquilo que mais me interessa aqui é porque ele é possivelmente o primeiro socialista realmente importante em que eu vejo introduzir nuances em relação ao Chega. Porque o Chega, e acho que continua, a ser tratado como uma espécie de besta negra, toda ela má, da ponta do cabelo à ponta dos pés. E é a primeira vez que um socialista, ainda por cima António Costa, vem introduzir uma nuance. Quer dizer, pega, o Chega ainda podia ser pior, que era, além de tudo o que é, ainda era eurocético.
E podia ser para o russo, por exemplo.
Podia ser para o russo, podia ser eurocético, mas é evidente que o povo português com 50 deputados vais levar com nuances de qualquer forma, é inevitável. Ou seja,
partilhar a opinião de Miguel Morgado, que disse aqui na SIC Notícias que estas declarações de Costa são um ultraje nacional?
Não, eu uso o ultraje para outras coisas. Para mim foram bem divertidas e muito esclarecedoras. Reparem, é que houve um tempo em que o próprio Luís Montenegro levantava hipóteses, até de um dia ter conversações e acordos com o Chega, antes do não é não,
sim,
não é?
Sim.
Falava, se ele se moderar.
Sim, sim.
Mas na altura ninguém admitia sequer que houvesse essa hipótese. Como é possível o Chega moderar-se? E dá-me a ideia que parece que em Portugal as nuances têm sempre que ser apresentadas pela esquerda. É um bocadinho como em 1978, que foi o primeiro, quem finalmente atribuiu a devida respeitabilidade democrática ao CDS, foi Mário Soares, quando decidiu
coligar-se
com o CDS no segundo governo constitucional. E parece-me que a direita tem tanto horror a ser considerada radical, que ainda devemos de ver que, deixa aqui uma ideia para Pedro Nuno Santos, que era, se ele se coligasse com o Chega, eu acho que eles conseguiam fazer um governo e têm mesmo maioria absoluta. 70,
quando...
Não, ficam... Não, sim, têm.
Tem.
50 mais 78, 128. 50 mais 78, 120. Não,
e olha
não.
Que o Ventura, por dois, o Ventura em princípio, aceitaria.
Porque o Ventura acho que aceitaria.
Para já porque é André Ventura.
Não sei porque é que essa ideia não está em cima.
E segundo, porque ele sempre disse que PS e PSD são iguaizinhos. São iguais. São
não, mas não é só isso. Como o como Chega para cativar mais eleitorado, está claramente a virar à esquerda. Não tem nada a ver com o Chega de 2019. Não é? É um Chega que já não quer nacionalizar, que quer nacionalizar a TAP, que quer pôr os reformados com o salário mínimo. Portanto, é um Chega brutalmente especista. E, portanto, com estas voltas todas e reviravoltas, acho que António Costa abriu aqui uma porta, quem sabe, para dar ideias futuras ao Partido Socialista.
Quando refere 2015, é para dizer que António Costa está a ser troca-tintas?
Em relação, claro, em relação a 2015 e àquilo que foi a geringonça, nesse momento o euroceticismo para ele não era um problema. Mas, mais uma vez, acho que ele falou bem e celebro isso. Aprendam com António Costa.
Viu na frase de António Costa, Pedro Mexia, uma atitude de troca-tintas ou de estadista?
Bem, ele quer fazer uma carreira europeia e, portanto, vai lá dar garantias que nós somos bons alunos, que não há nada, não há problema nenhum, não se preocupem, não se assustem, etc. E, portanto, do ponto de vista da... dos seus interesses pessoais e até, se quisermos, da imagem do país, acho que até é positivo e o que ele diz não é falso. Agora, o que é absurdo foi o que disse o João Miguel, o que o João Miguel mencionou, que foi, evidentemente, que há partidos anti-europeístas em Portugal. São os partidos que apoiaram a geringonça. Portanto, isso de facto é um certo desplante que a mesma pessoa que trouxe esses partidos para a área para o arco da governação, mesmo que na forma de apoio parlamentar, agora utiliza esse argumento. É verdade que, é preciso ser justo, esse anti-europeísmo ou euroceticismo não teve influência na governação do PS. Portanto, o PS, isso não vale a pena dizer que teve, porque não teve. É um facto que as posições sobre a NATO e sobre a Europa do PC e do Bloco não tiveram influência nos governos do PS. Portanto, não teve. Agora, lançar a questão parece-me uma coisa um pouco bizarra, tanto que o Chega, de facto, já lhes foi perguntado isso a propósito do grupo europeu da que fazem parte, o Chega está rodeado de partidos que têm opiniões muito diferentes em assuntos muito importantes. Partidos que são pró-Rússia e não pró-Ucrânia, quase todos, os amigos deles, quase todos, e mais eurocéticos do que eurocalmos, como dizia o Paulo Portas. Portanto, há uma peculiaridade do Chega. O Chega, curiosamente, nesse sentido, eu não compro a tese da moderação do João Miguel, mas nesse sentido o Chega é de origem, digamos assim, ou pelo menos por controle centralizado de Portas do Ventura, porque basta ir às redes sociais de algumas figuras do Chega para perceber que isso não é assim, decidiu que nessa matéria nós estamos com o mainstream e o Partido Comunista é que está com a Rússia. E foi muito hábil. Um pouco como a Meloni também fez na Itália, que é de facto o único exemplo que as pessoas conseguem dar sobre um radical que se modera é a Meloni, não há outro. E, portanto, isso vai ser muito interessante, como é que ela vai gerir isso até do ponto de vista europeu, onde provavelmente poderá ganhar as europeias, o Chega. É perfeitamente possível que o Chega
umas eleições. O comportamento da abstenção, não é?
Vai depender muito disso, mas é umas eleições em que as pessoas arriscam e votam de forma diferente, não têm a mesma fidelidade partidária. Vai com este embalo, ainda faltam uns meses, veremos o que é que será na altura.
Em que medida é que os resultados da imigração podem ser um pronúncio para as eleições europeias em junho, Ricardo Araújo Pereira? Nessa votação já não vai estar nada de muito dramático em jogo. Só vão votar os eleitores mais motivados por qualquer razão. Consegue prognosticar?
Sim, normalmente eleitores motivados para votar nas eleições europeias costuma ser um grupo bastante reduzido de pessoas. Eu acho é que esta... Não sei se vai acontecer o mesmo, porque costuma ser assim, não é? Estas são mais curiosas ainda, porque são eleições que estão muito juntas uma da outra. Mas costuma ser assim. Às vezes o eleitorado diz coisas muito diferentes de uma eleição para outra. Aliás, acabámos de ver que há dois anos tivemos umas legislativas em que a resposta do eleitorado foi bastante diferente da que deu agora. Nestas europeias, acho que não sei se vai acontecer o mesmo, se as pessoas querem, de facto, reforçar, votando no Chega, reforçar o grupo europeu, que inclui, como o Pedro dizia, todos aqueles amigos do Chega, incluindo, por exemplo, a AfD, alemã, que quer abandonar o euro e retomar o marco alemão. Portanto, se nós queremos dar força a esse grupo, eu imagino que mesmo para o próprio Chega seja desagradável integrar este grupo, porque apresentar-se lá com esta gente do sul da Europa, com este nosso aspecto vagamente magrebino, entrar naquele grupo identidade e não sei quê, e sentar ao pé dos
não
senhores...
Não está a falar para o Pedro Mexia.
Não, o Pedro é o único exemplar aqui desta mesa que
não
parece...
Disse se eles andaram à procura de louros branquinhos.
Só se estão à procura de louros branquinhos.
Ainda não viste a lista.
Não tenho a certeza.
O João Miguel Tavares fica assim ministro do Euroceticismo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o Pedro Mexia se declara uma força viva, como aquelas que André Ventura evocou na campanha eleitoral para que o PSD aceitasse coligar-se com Chega.
Eu trago aqui este tema, que já está um bocadinho ultrapassado de certa forma, para celebrar o facto de me ter enganado. Como acontece algumas vezes, como sou pessimista, muitas vezes fico contente de me ter enganado. E eu achei que o PSD não ia resistir ao canto da... das direitas todas juntas, etc.
Mas isso implica que achavas que o Ventura estava a dizer a verdade em relação às forças vivas irem derrubar o...
Não, isso não. Isso, desse ponto de vista, não. Achei que íamos ter uma cláusula mais em aberto para depois, bom, não vamos falar, depois veremos no Parlamento. Estava conhecido
com esta isso. Semana conhecemos as forças vivas, militantes e ex-militantes do PSD.
Sim.
Não viram, mas era com aspas.
Militantes.
Militantes e ex-militantes que apresentaram o manifesto Portugal em Primeiro.
Militantes expulsos.
Em defesa desse entendimento.
Militantes expulsos, militantes sem cotas em dia, militantes apagadíssimos. O Zé Matos Correia dizia outro dia que está há décadas no partido, nunca ouviu falar de alguns deles. Isso surpreende, porque apesar de tudo há duas facções no PSD, eu falei com muita gente do PSD nos últimos meses, e percebi e confirmei a minha impressão que havia duas facções, que havia a facção da empatia e a facção da aritmética. A facção da empatia é uma facção que eu, embora me repugne totalmente a ideia, estão no seu direito, que são as pessoas que acham que o Chega e o PSD têm mais ou menos as mesmas ideias. Há muita gente, eu conheço muita gente, muitos filiados do PSD dizem, mas o que é que eles dizem? Não, dizem, nunca ouvi nada a dizer uma coisa que eu acho bizarra ou estranha ou radical, porque é que toda a gente diz que... Pronto, eu não tenho nada a ver com isso.
Tem que estar mais atentos à imprensa.
Mas faz sentido no sentido que se eles acreditam nisso, faz sentido que haja uma união.
Uma aliança.
E depois há a pandilha da matemática, que é, realmente eles são péssimos, mas temos que ir para o poder. Vende-se a mãe. Já vamos falar de mães daqui a bocado. Temos que ir para o poder vendo-se a mãe. E eu tenho menos simpatia por essa...
Como é que descreveria este grupo de sete, capitaneado por Rui Gomes da Silva? Faz parte do grupo da matemática ou faz parte do grupo...
Eu faço-lhes, não sei se é justiça, se é injustiça, de achar que são do primeiro grupo. Eu acho que eles fazem parte, pareceu-me, eu não conheço alguns deles, mas do que vi...
Nem Matos Correia, acho
que Gomes da Silva já tinha esta opinião há muito tempo. Ele, aliás, é um defensor desta política da primeira hora e, portanto, na verdade, até há pessoas da linha da proximidade do Luís Montenegro que mudaram de ideias. Miguel Pinto Luz mudou de ideias, por exemplo. Ainda bem que mudou de ideias, mas mudou de ideias. E eu achava que havia mais gente que ia ficar em cima do muro e não ficaram. E pronto, vamos ver o que é que isto vai acontecer, sendo que isto foi uma promessa eleitoral que ele manteve. Mas eu não estou nada convencido que isto seja para durar. Ou seja, não estou convencido que...
Que Montenegro consiga resistir.
Não sei se Montenegro, que o PSD
consiga
tenha, mantenha esta... Acho que Montenegro não tem maneira... Quer dizer, seria escandaloso. Mas o PSD pós-Montenegro, acho que a institucionalização do Chega e o peso parlamentar do Chega, que é absolutamente legítimo, vai convencer uma parte das pessoas de que é um parecer natural... uma vez que é um partido de direita. Esse parceiro diz que o PSD é igual ao PS, mas isso é um pequeno detalhe. Mas Luís Montenegro aguentou-se e fiquei contente com isso.
Serão os sete deste documento, João Miguel Tavares, candidatos potenciais a integrar as listas do Chega numa próxima eleição?
Olha, é uma ideia. É uma ideia que estás a dar. Eu acho que sim, acho que deve ser aproveitada. Mas nós, em Portugal, temos a expressão de rapar o fundo ao tacho. Ora, isto não é rapar o fundo ao tacho. Isto é tirar com o dedo uma pinga, aquelas pingas de comida que ficaram no fogão. Porque tirando talvez Miguel Corte Real, que tem algum papel no Porto, no PSD, a lista é de facto muito engraçada, encabeçada por Rui Gomes da Silva, que é uma pessoa engraçadíssima desde os tempos de Pedro Santana Lopes e depois continuou como comentador desportivo.
Aqui um consórcio do Ricardo.
Sim, um consórcio do Ricardo.
Consórcio de todos nós, acho eu.
É, exato.
Um pago cotas.
Isso é o que vergonha.
É o pago cotas.
Isto em público.
E pronto, e também o autor, não desfazendo, de Colesterol, Mitos e Realidade, que é Manuel Pinto Coelho.
Pensava que era o Gomes da Silva.
Não. Se calhar também é capaz de ter uma boa reflexão sobre o colesterol. Mas o que é que... Eu acho que estas pessoas... a coisa fica um bocadinho ridícula no sentido que é, bem, ou encontravas ali alguns nomes de peso, ou então abstinhas de fazer aquilo. Mas, mas de facto, o Rui Gomes da Silva, naquilo que é ter a noção do ridículo, não é a sua melhor qualidade.
Merece-lhe algum comentário o facto de já que falamos dele, o padrinho de casamento de André Ventura.
Está lá ser o padrinho de casamento.
Eu acho que isso é
fomentar esta lista.
É a prova.
Este manifesto.
Sim, é a prova.
Que a sério.
Tu é que lhe chamaste as forças vivas mortas, não foi?
As forças mortas vivas, sim. Mortas vivas, porque, repara, isto do... O Ventura, pelos vistos, sabia que havia... Todo o meu padrinho de casamento me está a dizer que gostava muito, fazia muito gosto em ver-me no governo. Eu fico chocado com ser apenas o padrinho de casamento. Porque é que não está um tio, dois vizinhos? Em princípio, há gente no PSD.
Bom, há muita gente no PSD a achar aquilo.
Certo.
Fazer justiça a Rui Gomes da Silva.
Mas que acho o suficiente.
A questão é pôr lá a assinatura.
Que acho com intensidade suficiente para vir a público fazer aquela figura. Isso, pelos vistos, não há tantos.
Mas olha, ele disse que o Miguel Pinto Luz arrependeu-se. Lá em casa dele, quando está com a língua... Quando está com a... Quando ninguém está a ouvir, eu acho que ele também subscrevia, mas não pode dizer em público.
Pois, mas não diz. Quer dizer, poder pode, só que não quer fazer essa figura. É importante lembrar que o Ventura esteve no PS.
É uma das vantagens da patine civilizacional.
Não tem nada a ver esse caso com patine civilizacional. Tem o facto de estar ao lado com o Montenegro e, portanto, tem Ventura, que seguir o guião, não é não.
O Ventura esteve no PSD.
Desculpa, deixa-me só dizer. Pinto Luz foi o homem que acabou de dizer numa entrevista que a razão pela qual ele mudou de opinião de forma tão celebrada por Pedro Mexia foi que em 2019... o Chega era mais moderado e depois radicalizou-se. Foi o que ele disse. A razão pela qual ele mudou de ideias foi a radicalização do Chega, desde 2019 até agora.
Pois é, lá está. Mesmo o Ventura, quando esteve no PSD, recordo, era muito moderado. Foi celebrada a moderação dele como candidato a Loures, de tal forma que o CDS resolveu abandonar essa coligação. Mas para uma pessoa que esteve no PSD... E que esteve num cargo, que esteve numa posição de destaque tal que chegou a ser candidato a uma autarquia. O que ele tem para apresentar é isto. As forças vivas são estas, as pessoas que anseiam por um acordo com ele são estas.
Mas não são, de facto, não são.
Certo.
Há muita gente. Ninguém se chegou à frente.
As únicas que têm coragem de o dizer em público.
Sim,
vergonha de o dizer em público. Estas são forças vivas, porque se calhar é aquilo, é a metáfora do João Miguel, é rapar o fundo ao tacho, só que o tacho está para lavar há muito tempo e as forças são vivas porque começou a germinar naquelas crostas. E como é que se rapa o fundo do tacho? Com um Salazar, o que é apropriado neste caso.
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara uma força viva. O João Miguel Tavares identifica-se como maestro. E que tal a afinação, João Miguel Tavares?
A afinação é ótima. Está em linha com outras composições.
Eu quero falar da operação lançada esta semana pela PJ, sim, que tem como principal suspeito o empresário Manuel Serrão. O que é que lhe chama mais a atenção neste caso?
Há várias coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o Ministério Público continua a ter um grande talento para saber aquilo que interessa aos jornais. E uma coisa é alguém desviar 40 milhões, que é uma chatice, não é? É chato e tal.
Outra coisa é viver num hotel.
Outra coisa é estar a viver 8 anos no Sheraton do Porto e aparentemente quem paga as faturas é a empresa. E isso a gente fica ali, não só ficamos logo ali a olhar como, epá, se calhar não é uma coisa muito difícil de provar, é só perguntar ao porteiro e saber quem é que andou a pagar as faturas. Porque de facto quem andou a pagar as faturas foi a empresa durante 8 anos, é daquelas coisas, é verdade que isto ainda não foi em tribunal e se calhar nem sequer é crime, mas é uma situação absolutamente insustentável para Manuel Serrão, pois aparentemente também aparentemente insustentável para o próprio Júlio Magalhães, que já teve que se afastar da TVI, já se teve que afastar da Rádio Observador e é muito embaraçoso para todas estas pessoas. Agora, há um lado aqui também muito curioso, que é o Ministério Público também aprendeu, porque desta vez não houve prisões, ainda nem sequer há arguídos. E eu acho que isso é positivo. Até porque ainda está para provar que quando os arguidos são detidos e apresentados ao juiz, que eles depois tenham ali umas declarações extremamente esclarecedoras que ajudem muito a tentar perceber porque é que isto é assim ou de outra maneira. foram pesquisar, agora ficam uns tempinhos a analisar os conteúdos dos computadores e dos mails apreendidos, dos telemóveis, e depois daqui a uns tempos vêm nos dar mais notícias disso, o que me parece
muito bem. Não, as notícias já começaram logo a dar.
Não, mas é que elas já sabia, até porque com base em escutas e tudo isso. Mas isso ainda era uma investigação preliminar, agora estão a aprofundar essa investigação. Uhum. Parece-me bem, bons procedimentos. Aparentemente também há secretários de Estado envolvidos e não há garantias que não haja políticos nisto, até porque há alguém que atribui os fundos. E finalmente, só em relação aos próprios fundos, olha, que estranho, não é? Os fundos de Bruxelas estão a ser aproveitados por más práticas. É uma coisa que espanta a todos.
O aspecto mais vistoso do que veio a público é a questão que o João Miguel já referiu, o facto de, alegadamente, Manuel Serrão ter vivido durante 8 anos num hotel à custa de fundos europeus. Gostaria de viver num hotel, Ricardo Araújo Pereira?
Não me parece muito prático, mas...
Prático é, pá.
Não sei se é prático.
Então, não, com filhos como tu não dá, não é?
Pois, não dá.
Cama, mesa e roupa lavada?
Claro que, certo, sim.
Ginásio?
Bem, mas se for a União Europeia a pagar...
Melhor só uma prisão.
Certo, mas eu acho é que a questão é ser sempre o mesmo hotel... Não é? Porque se fosse... Vamos supor que...
É a tua
crítica.
Ao fim dos meses.
Pá, enjoa.
São vários, room service é para clarear.
São várias coisas, é isso.
Minibar sempre igual.
É isso, e depois é uma questão de poder agora responder à investigação que... não, repare, se eu passei uma semana, nos últimos 8 anos, passei uma semana em cada hotel. Na verdade, é um investimento europeu em hotelaria, em turismo, em Portugal. Agora, canalizar todo o investimento europeu no Sheraton do Porto, sim, parece-me que, ainda por cima, quer dizer, conhecendo o Sheraton, não sei se eles estavam a precisar desta injeção de capital. É possível que não, é possível que seja desperdício.
O que é que se lhe oferece dizer a respeito deste caso, desta investigação?
Só duas coisas muito telegráficas. Uma é que as pessoas dizem às criancinhas, segue o teu sonho. E, portanto, viver num hotel de luxo à custa de dinheiros europeus parece um sonho perfeitamente bom para se ter.
Tu estás a invejar a vida de Manuel Serrão. A descrição daquilo é realmente...
Há sonhos piores. Não sei se é verdade, não sei o que aconteceu. Estou só a dizer...
Tens aqui um...
A comentar um título de jornal. Eu vivia, não, já sabem se quiserem. Com,
eu não devido, não devido. É verdade.
Em segundo lugar, epá, deixem as mães em paz. Irrita-me tanto que haja... trafolhices com mães ou pais, mas as mães, a conta da mãe, movimentava a conta da mãe para, epá, não, deixei as mães.
Mas se também for conivente.
Pois, mas mesmo
mas é conivente é porque... Por amor.
É, exatamente, não, é uma conivência.
Não deve ter sido ideia da senhora Serrão.
Concordo.
Há demasiadas pessoas, já meter o cônjuge nas trafolhices é comum, mas quando eu leio que a mãe...
E filhos, ainda é pior.
Em Espanha, neste momento, há dois casos políticos de alta intensidade com cônjuges.
Com cônjuges, a Ayuso, não é?
O marido da Ayuso.
O marido da Ayuso,
e a mulher do Pedro Sánchez. São dois casos que estão a animar.
Que é para não se ficarem a rir um do outro.
A política espanhola. Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara maestro. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira... Rapidinho, sim?
Sim, sim.
Se anuncia canalizador. Que... Está a pensar canalizar o quê?
Não, eu verifiquei um problema de canalização, porque quando este problema do Boaventura Sousa Santos em Coimbra surgiu, o Boaventura disse, se bem se lembra, o neoliberalismo está a roubar a alma da solidariedade e da coesão social e a criar subjetividades que canalizam os seus ressentimentos para acusações de que sabem não poder haver contraditório eficaz.
Portanto, isto é a propósito?
O neoliberalismo estava a canalizar estas subjetividades.
Isto é a propósito do relatório de uma comissão independente do Centro de Estudos Sociais de Coimbra para investigar práticas, alegadas práticas de abuso na instituição, e esta semana um grupo de queixosas
neoliberais
do anonimato.
Certamente.
Para dar testemunho público das suas queixas.
Sim.
13 ou 14 neoliberais, algumas das quais trabalham no SES.
Trabalham no SES.
Como é que o principal visado nisto tudo, o sociólogo Boaventura Sousa Santos, se sai de tudo isto?
Eu acho que sai com alguma dificuldade. Porque as subjetividades que tinham canalizado... Entretanto, abriu-se a torneira e da canalização saiu este relatório. E estas 13 mulheres... que tiveram aqui na
piscina,
e que tiveram a coragem de vir, a gente sabe os nomes delas, elas assinaram, elas não parecem, de facto, especialmente comprometidas com o neoliberalismo. E, portanto, é possível que neste caso, tanto, atenção, o neoliberalismo tem inúmeros defeitos, mas é possível que esteja inocente neste caso concreto, tal como o próprio feudalismo. Acho que o feudalismo também é capaz de estar inocente aqui.
O nazismo?
Porque, lendo o relatório, parece ser mais um padrão de abusos e de assédio.
Sim, claro.
Que costuma acontecer quando pessoas podem, e como podem...
Claro. É uma questão de poder, não é?
A questão do poder. Está à altura dos livros, e eu trago esta semana um livro de um sábio, que me atrevo a dizer que todos os professores deviam ler, chama-se As Lições dos Mestres, e o autor é o ensaísta George Steiner, que morreu em 2020. É um livro que já teve 4 edições anteriores, já estava há algum tempo esgotado, regressa agora às livrarias com um prefácio da professora Maria do Carmo Vieira, que o considera um ato de resistência, e vou citá-la nesta frase, um ato de resistência contra a crise na educação e a ênfase posta na tecnologia. Uma crise generalizada que atingiu a maioria das disciplinas escolares, pondo de parte as chamadas humanidades, por não serem imediatamente produtivas e orientadas para o pragmatismo de uma valorização económica imediata. Nestas conferências proferidas por George Steiner na Universidade de Harvard no princípio do século, no ano letivo 2001-2002, encontramos um cruzamento de saberes. Por isso dizia que se trata de um sábio, com referências à filosofia, à literatura, à ciência, à arte, à religião, até ao desporto, uma erudição serena em que a relação entre mestre e discípulo é questionada, sempre com a certeza de que a transmissão de saber que o passado nos legou é essencial e que ninguém pode ignorar o conhecimento acumulado pela humanidade, como se não tivesse havido nada antes de nós e como se pudéssemos reinventar a roda. As Lições dos Mestres, de George Steiner, a edição é da Gradiva. O João Miguel Tavares sugere um livro com letras sobre letras.
Sim, sobre letras. É daqueles livros assim que nos aparecem inopinadamente, não atrás de um carro, mas às vezes numa livraria. Este caso foi na Culto de Alvalade, que me entregaram o livro, que me deram a conhecer. Também está disponível no site do autor, porque é uma edição de autor, do Vítor Costa, que é designer e que de repente dedicou os últimos 10 anos da sua vida a fazer e a investigar este livro chamado Letras, Histórias, Arte e Engenho. E é uma história das letras, desde o Gutenberg...
Da tipografia,
desde o Gutenberg até ao presente. Mas é realmente um trabalho enorme, não só a nível de investigação e de contar a história e tudo, como, e depois ele ainda se deu ao trabalho de fazer estas ilustraçõezinhas à mão, a partir de fotografias, claro, e de, em alguns casos, teve que andar, no caso das letras mais antigas, andou em documentos antigos, a desenhar as letras também, por ele, e portanto é um trabalho mesmo muito interessante que eu recomendo, porque a história das letras é uma história fascinante, usamos-las todos os dias, mas muitas vezes não sabemos de onde é que elas vêm, e aqui está uma ótima oportunidade para ficar a saber.
O Pedro Mexia traz um estudo sobre bons bandidos.
Sim, bons bandidos na opinião do autor, naturalmente. O Eric Hobsbawm, que era um historiador marxista inglês, e digo marxista porque é importante, porque ele vai falar de uma de pessoas ou de grupos que às vezes o marxismo olha com alguma desconfiança, e ele, pelo contrário, vê as hipóteses revolucionárias destes grupos. Estamos a falar dos cangaceiros, dos revoltosos, não necessariamente por razões político-ideológicas, que vão desde o Rubem dos Bosques até ao Pancho Villa e outras figuras. E o Eric Hobsbawm vai estudar estas figuras, mostrando que elas foram, na medida em que eram insubmissos, que se opunham à monarquia, à aristocracia, ao Estado burguês, e que contribuíam, como na famosa história do Robin dos Bosques, para tirar aos ricos e dar aos pobres, eram uma espécie de revolucionários, eram uma espécie de redistribuição pouco amável de riqueza, de terras, de costumes locais, e, portanto, a possibilidade revolucionária dos fora da lei, que não é sempre uma coisa que já tinha afirmado pelo marxismo ortodoxo, e aliás o Hobsbawm era bastante ortodoxo, e é um livro, além do mais, completamente romanesco, porque são histórias interessantes.
Faltou-lhe estudar o Zé do Telhado.
É verdade, é verdade.
O Ricardo Araújo Pereira...
E o Manuel Palito.
E o Manuel Palito. Ricardo Araújo Pereira, apresenta-nos um livro que nos alerta para uma nova era.
Alerta, alerta. Este autor, o Gil Lipovetsky, ele em 1983 tinha escrito um livro chamado A Era do Vazio. Em 1993, 10 anos depois, quando eu andava na faculdade, o livro ainda estava na moda e fazia parte da bibliografia de vários cursos universitários. Agora, ele apresenta-nos esta nova era do kitsch. São muitas eras, não é? E num curto espaço de tempo. Assim também eu invento eras, ó Gil. Mas este, ele escreveu com este seu amigo Jean Sarroy, e é uma coisa, é curioso porque, lá está, a gente pode dizer que este, o Gil Lipovetsky, o que faz é, ele detecta um padrão e depois diz, espera aí, isto é uma era, isto é uma era. E depois, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele começa a olhar...
Sociologia,
não estou a destruir. Começa a olhar e começa a detectar o padrão em todo lado. Começa, como quando a gente compra um carro novo e de repente começa a vê-lo em todo lado. E pronto, acaba por ser uma... Eles procedem a uma declinação do kitsch em todas as suas formas, muito exaustivamente. Ao menos estiveram entretidos.
A nova era do...
Como recomendação. Recomendação de um livro, é muito bom.
Vais discordando de metade.
Uma cinta, ao menos se tiveram entretido.
Vais discordando de metade, mas dizes, mas olha, tiveram a pensar sobre este assunto, realmente.
Com o Kids terminamos, está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, também em podcast.
Estar cientificamente comprovado. Mas sabemos que a performance faz parte de todas as conversas, seja aqui a debater atualidade ou entre amigos a falar de carros. E quando a Cupra entra na discussão, só se fala numa performance fora de série, entusiasmante em todos os destinos e pronta para desafiar qualquer instinto. Adrenalina total. É típico da performance de um Cupra. Sinta-se vivo e acelere para onde quiser, seja híbrido ou elétrico, é sempre eletrizante. Ah, só falta dizer que o episódio que se segue mantém a performance habitual, carregada de bom humor. Bom programa.